No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. A partir do ano que vem, os cursos de medicina vão ter um sistema de avaliação modificado. A novidade foi anunciada em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. As informações com Maria Dulce Miranda.
Uma das ideias é que os estudantes sejam avaliados ao longo do curso e não só quando estiverem formando. Além de prova, a nova avaliação também deve levar em conta estágio curricular supervisionado e articulação entre a formação do curso e programas de residência. O conceito de avaliação dos cursos de ensino superior varia entre 1 e 5, sendo 3 o conceito suficiente para os cursos de graduação. Com a mudança, a média para a formação dos futuros médicos passa para 4. Outra diferença é na periodicidade. A avaliação dos cursos de medicina vai ser feita todos os anos, enquanto que nos outros cursos ela é realizada a cada 3 anos. As alterações devem começar a valer em 2016. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro.
Nós tínhamos uma avaliação dos alunos concluintes a cada 3 anos. Cada 3 anos se avaliavam as turmas de medicina dentro do sistema geral de avaliação dos concluintes da graduação no Brasil. No caso da medicina, mudamos. A avaliação será todos os anos. Haverá uma avaliação cada ano de todos os alunos de medicina. Segunda mudança, não é do concluinte. É do concluinte, sim, que estará no 6º ano, mas é também de quem está no 2º e quem está no 4º ano. Por quê? Porque não faz sentido a gente avaliar só depois que o mal estiver feito.
As alterações foram anunciadas um dia depois do Conselho Federal de Medicina divulgar estudos sobre a situação dos cursos no país. Entre os pontos destacados pelo Conselho estão as notas baixas nas avaliações do MEC. 59% apresentaram nota 3, cerca de 22% igual ou menor que 2. Na ocasião da apresentação do raio-x do ensino médico, realizada na tarde de terça-feira, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, afirmou que não houve medidas para melhorar a nota dos cursos.
Tivemos a apresentação de notas no conceito preliminar de curso realizado pelo MEC, baixas. Esses cursos estão, então, pelo próprio MEC, com dificuldades de ensino. Mas não aconteceram medidas concretas, objetivas, para a correção desses fatos. Nós apenas colocamos que aquelas que têm nota 4, óbvio, considerando a própria avaliação do MEC, nos sinais, seriam aquelas mais indicadas, no sentido de uma qualidade a ser oferecida. Mas, apesar das notas existentes no CPC, de objetivo, nada foi feito com essas escolas que tiraram notas baixas.
O diagnóstico do Conselho Federal de Medicina apontou também o aumento de vagas na rede particular. Entre 2003 e 2015, o número de escolas privadas passou de 64 para 154, enquanto as públicas subiram de 62 para 103. Ao todo, são 257 cursos no país, sendo que 177 ficam na região Sudeste e Nordeste. A análise aponta o problema. Dos 42 municípios que recebem novas escolas, 60%, ou seja, 25, não atendem à exigência de ter no mínimo 5 leitos por aluno. 18 destes não respeitam a proporção ideal de até 3 alunos por equipe de saúde da família. Outro dado mostra que dos 157 municípios que têm escolas médicas, 88 não possuem nenhum hospital habilitado e funcionam com convênios com instituições com potencial para o hospital de ensino. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, aponta que esses problemas prejudicam a formação dos estudantes de medicina.
Uma escola que não tem um hospital de ensino, apenas é credenciada ou autorizada por ter um hospital com potencial de ensino, em seja as dúvidas suficientes para campo de práticas não qualificados. Nós temos índices mostrando que há distâncias de até 400 quilômetros desses campos de práticas da escola, que também é absolutamente inadmissível, inviabiliza um treinamento e, inclusive, uma supervisão da escola sobre o treinamento que é oferecido. Hoje temos um número de vagas de cursos médicos muito acima do que é necessário para uma adequação da oferta do profissional médico à demanda assistencial à saúde.
Em relação ao levantamento do Conselho Federal de Medicina, O ministro da Educação afirmou que a exigência do MEC é ter, na região de saúde, não somente no município, pelo menos 5 leitos do SUS por aluno e 3 estudantes por equipe de atenção básica, urgência, emergência e pronto-socorro. Ou seja, pode ser utilizada a estrutura de saúde de uma região, desde que se possa fazer o deslocamento do estudante com rapidez. Repórter Maria Dulce Miranda.
Por dentro da UFMG.
Pesquisadores da UFMG têm acesso franqueado aos periódicos da editora Karger. A editora suíça publica mais de 100 revistas nas áreas médica e biomédica. A iniciativa é fruto de um acordo que foi firmado entre a presidente da editora e a universidade. Para consultar as publicações, é só acessar o site www.karger.com de um computador com IP vinculado à UFMG. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone DDD 11 3253-7553. Repetindo, DDD 11 3253-7553. Agora vamos a um giro pelo noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Poeira doméstica tem cerca de 9 mil espécies de micróbios, segundo o estudo da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos. Os tipos encontrados variam de acordo com a localização de casa e de quem vive nela. Bolívia. Na Universidade del Valle, pesquisadores criam um sistema de controle de desastres naturais. O equipamento monitora temperatura, umidade e monóxido de carbono e repassa os dados em tempo real, com um atraso de no máximo 4 segundos. Venezuela. Instituto Venezuelano de Investigações Científicas descobre tartaruga marinha de mais de 12 milhões de anos. Eles acharam o crânio completo da espécie e em excelentes condições de preservação. O estudo está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo. Coreia do Sul. Instituto KAIST descobre como fabricar LED em forma de fibras, que podem ser usadas para formar tramas de tecidos eletrônicos. Tecnologia pode acelerar a comercialização de computadores de vestir e outros dispositivos incorporados nas roupas.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica.
Rola na escola.
Pequenos protagonistas. Até a sexta-feira, o hall da Secretaria Municipal de Educação de BH, no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul, recebe uma exposição de fotografias tiradas por crianças de 12 instituições municipais de educação infantil. As crianças foram as responsáveis por clicar, nomear e escolher as imagens que integram a mostra. O objetivo da proposta é promover a autonomia dos estudantes. O projeto é parte das comemorações da Semana Nacional de Educação Infantil. A ideia é que, posteriormente, a exposição seja levada para outros espaços da cidade. Regional Barreiro ganha 2 novas UMEIs, Unidades Municipais de Educação Infantil. As UMEIs Maldonado e Bairro das Indústrias vão ser inauguradas agora, pela manhã, pela Prefeitura de BH. A Maldonado iniciou as atividades em fevereiro e já atende 310 alunos. Já a do Bairro das Indústrias começou a funcionar em julho e conta com 110 crianças matriculadas. Cada uma das unidades custou R$3.700.000. As instituições são resultado de parceria público-privada. Jovens cidadãos. Alunos do ensino médio votam hoje na Câmara Municipal de BH propostas sobre o tema segurança pública e direitos humanos. São estudantes das cidades de Belo Horizonte, Betim, Ouro Preto e Ressaquinha. A atividade encerra a etapa regional do programa Parlamento Jovem. 6 das propostas vão ser encaminhadas ao Legislativo Estadual para serem discutidas juntamente com projetos dos demais municípios participantes. O Parlamento Jovem é um projeto de formação política para que os estudantes conheçam mais sobre instrumentos de participação no Poder Legislativo. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
14º Concurso Nacional de Monografia seleciona trabalho sobre prevenção do uso de drogas associado a comportamento de risco. As análises devem ter como referência políticas públicas e legislação brasileira sobre as drogas. O valor da premiação vai de R$ 3 a R$ 6 mil. Os interessados têm até 27 de outubro para se inscrever. Acesse o regulamento em www.obid.senad.gov.br. Prêmio Brasil Alemanha de Inovação reconhece produtos e processos inovadores realizados por empresas brasileiras ou alemãs instaladas no Brasil. As premiações vão de viagens para a Alemanha à divulgação do trabalho. Prazo para cadastrar projetos vai até 12 de setembro. Informações em www.inobrasilalemanha.com.br. Vamos à última dica de hoje. Aberto o processo de seleção de bolsistas para a Cátedra Doutora Ruth Cardoso na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O programa destaca a atuação de pesquisadores brasileiros das áreas de ciências humanas e sociais. Para se candidatar, é preciso ter concluído o doutorado até 31 de dezembro de 2006. O valor do benefício é de $5 mil mensais, mais auxílio instalação de $2 mil. Inscrições em www.capes.gov.br até 1º de outubro.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, anote facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.